minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Provérbio 18, 22 diz que o que acha uma esposa acha uma coisa boa e recebe o favor de Deus. Quem acha uma varoa, quem acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe o que? A bênção, recebe a graça de Deus. Sabendo-se que não exige pessoas perfeitas, mas Deus nos usa nos nossos relacionamentos, para que nós nos aperfeiçoemos uns aos outros pela presença dele. Então, quem acha uma esposa, acha uma coisa boa. Então, o que nós entendemos que a Bíblia diz que é bom a pessoa estar casada. É bom a pessoa estar casada. E a ênfase sobre a liberdade individual que hoje é colocada é um equívoco. Porque nós temos que comparar as construções do mundo errônea com as construções estabelecidas e imutáveis da palavra de Deus. Então, pessoas fortes são importantes, mas uma união sólida também é muito mais sólida ainda, porque reflete a graça e o poder de Deus, a não ser que aqueles que vivam sozinhos tenham o chamado para viverem sós. Então, Deus criou o matrimônio para o nosso deleite, para nossa alegria, nosso prazer, e declarou que é bom. Bom, se Deus declarou que é bom, então precisamos tomar posse dessa afirmativa do Senhor. Essa é uma das passagens bíblicas, de tantas outras, que mostram que o casamento, como uma coisa saudável, que traz felicidade dentro da instituição estabelecida, dentro dos critérios do Deus que instituiu o casamento, que Deus instituiu o matrimônio. Mas no casamento, o namoro hoje, nos dias atuais, pós-moderno, contemporâneo, é muito diferente do que era no Antigo Testamento. E não queremos voltar ao que era antes, no sentido de usos e costumes, mas nós queremos voltar no que era antes, no sentido de ordem, de regra, de adorar, de temor a Deus, de reverência a Deus, não fazendo o que o mundo faz. No casamento existem algumas fases dentro do matrimônio que quem já passou por ela, quem já passou por ela já sabe, são fases que os casais atravessam, são processos de ajustes, processos de adaptação, amadurecimento em várias áreas da vida, finanças, intimidade, convívio, o seu espaço, a mutualidade, a individualidade. Então, são fases que fazem parte do desenvolvimento. Isso só acontece dentro de um relacionamento. Óbvio, você só vai se relacionar e passar por essas fases quando você convive em consonância e querendo que o casamento seja bom em conformidade com a palavra de Deus. Só que essas fases, às vezes, elas são diferenciadas. Não existe uma regra conforme dure a intensidade e não é também cronológica. Então depende muito de cada casal, de cada um, a sua maturidade, e depende da disposição para o crescimento. Tem pessoas que não têm disposição para crescer. Então as fases, elas não são como regra cronológica e também a sua durabilidade. Depende muito de cada pessoa e, consequentemente, de cada casal. Tem casal que não quer crescer. Não quer crescer, não é humilde, empaca, fica emperra e as fases acabam não se tendo o seu curso natural. Tem casais que estão com 20 anos de casado, 25, e ainda está naquela fase ainda embrionária do desenvolvimento, porque não quer crescer. Então, há necessidade de crescimento, inclusive, na vida matrimonial. A fase que nós já sabemos, que é o olhar, o amar, ser amado, olhou para ela, gostou e amou, Rebeca, Isaac, Raquel, Rebeca e Isaac. Então, a fase de enamorar, a fase romântica, começa, dependendo do caso, na sua jovialidade, em muitos casos na adolescência, e acontece o desejo de estar junto, o desejo de amar e ser amado. Então, é um tempo onde são muitas coisas levadas, ilusões, tensões, emoções, muitas vezes confusas, e às vezes o romantismo que faz parte da nossa vida é confundido com atração sexual, atração apenas de paixão momentânea, carnal. Isso deve ser diferenciado, deve ser ensinado. Então, a fase romântica, que deve acompanhar todo o matrimônio, em via de regra, hoje o que acontece, a fase de romance só acontece no início, de trocar beijos, flores, enfim. Só que depois, quando casa, parece que as coisas não funcionam. E até uma palavra usada erroneamente, quando o casal está ali, e infelizmente quando há um ato de infidelidade, ele está com uma amante. Você tem que ser amante da sua esposa. Você tem que ser amante do seu cônjuge. Então, ou seja, deixa de amar a esposa, ser romance com o seu cônjuge para amar um outro. O que é por isso que as coisas dão errado. Então, você deixou de amar, namorar, ter o verdadeiro romance bíblico com a esposa, você vai se enamorar com outra. Aí, ó, tá com um amante. Em vez de amar o seu cônjuge, o seu par legítimo, que Deus é testemunha, você vai querer. Então, você já isso, porque você não quer amar o seu cônjuge, aí você vai ter um outro amante, o que é completamente errado. Temos que ser amante do nosso cônjuge. Então, esta fase vai até certo tempo depois do início do casamento. É muito típico, nesse período, que as pessoas façam projetos, comecem a exaltar as virtudes do outro, né? E é natural você exaltar a virtude, aquilo que é bom dele ou dela, e você também esconder os seus defeitos. É natural. Só que existe um perigo de falsidade, de não ser correto, de ser hipócrita, ou pessoas que fazem isso, têm o casamento, têm buscar o matrimônio com segundos interesses, vai sempre usar de hipocrisia, não usando a verdade, não ofendendo. Mas existe um perigo muito grande nesse processo. Qual é o perigo? Que mais tarde vai surgir decepção. Fazem promessas que parecem garantir que a felicidade vai estar até a que a morte os separe, mas a verdade é que lá na frente, se essas coisas não forem tratadas com honestidade, aí as coisas vão se complicar. Então, existe um sentimento de felicidade plena, de estar no mundo da lua, só porque nos amamos e parece que não vão haver conflitos futuros. Isso deve ser levado em conta. Por isso os pais devem ensinar, parar para conversar. Sim, é interessante, o amor é esse sentimento de sonho. Não estou dizendo que seja ruim em si. Você fazer projetos, sonho, é uma bênção. Claro que o jovem tem que sonhar, projetar, ser feliz, pensar numa casa bonita, você pensar no progresso profissional, pensar nos filhos futuros, na sua condição de exercer o seu ministério dentro da família, com a congregação. Tudo isso você deve fazer, e deve fazer e apresentar a Deus e pedir a Deus: Senhor, alargue minhas portas, me faça prosperar no meu casamento. Você que é pai e mãe, já ore pela sua criança, pelo seu bebê, ou seu adolescente, pelo seu jovem, para que tenham sim sonhos e que apresentem esses sonhos ao Senhor e que não sejam enganados. Agora, depois disso, há um encontro com a realidade depois do casamento, né? E a realidade, ou seja, é o dia a dia, a experiência do dia a dia. Depois começa a rotina, o resultado das exigências da vida do cotidiano, e termina aquela fase inicial chamada de lua de mel, e acaba surpreendendo muitos casais. Por que que surpreende? Por quê? Que começam a sentir o peso dos compromissos do trabalho, as suas atribuições, as suas fases, que tem que, as suas responsabilidades como cônjuge, seus papéis como marido ou esposa. Então o casal desperta para a realidade de que nem só de beijos e abraços vivem o casal. É, quando existem nos matrimônios, nos enlaces, nos casamentos, quando nós fazemos, faz um voto, né, até que a morte separe, na beleza, em tudo, até que a morte separe, mas isso não pode ser apenas algo que seja uma frase para encantar os ouvintes, os presentes. Tem que ser uma frase, um texto que venha do fundo do coração. Então, quer seja em qualquer fase, nós vamos estar juntos. Quando isso vem do coração e não apenas para encantar os presentes, os que estão ali naquela celebração de matrimônio, aí você vai, quando você coloca isso no coração, olha, é na alegria, na dor, no muito, no pouco, um acidente de percurso pode ocorrer e você tem que estar côncio disso. Então, quando nós temos esse entendimento, nas várias fases, elas vão nos servir para crescer. Quantas pessoas tropeçaram nas fases porque não estavam preparados para as adversidades, para as imprevisibilidades que acontecem? Acontece desemprego dentro de um casal cristão. Acontece um acidente de automóvel que alguém pode ficar com sequela, algum tipo de sequela. Acontecem vários tipos de acidentes de percurso, mas quando você tem o Senhor nas mais diversas fases do seu matrimônio, você vai conseguir passar por todas elas porque Jesus está com você. Então, isso traz então frustrações e com frequência é nesse período que surge o quê? O filho. E se o casal não prevê essas mudanças radicais, é possível que tanto a sua vida como a do seu filho vão sofrer fortes desajustes. Tem que entender isto, precisa entender. Outra coisa, e quando o casal não está bem ajustado, a força da mãe ou do pai voltam-se toda para o filho, para o bebê. Você tem que amar, instruir no caminho que deve andar, mas você e o cônjuge deve continuar sendo amantes. Marido e mulher vem antes da igreja, a família vem antes do filho, então os filhos vêm e vão, é como flechas. Então você deve sim depositar seu amor, confiança, instruir, disciplinar, colocar limites, mas sabendo que você não pode colocar o seu filho acima do seu cônjuge. Mãe, não coloca o filho acima do seu cônjuge, do seu marido e vice-versa. Porque as coisas não vão bem e você deposita toda a sua confiança, toda a sua força, toda a sua vida no filho. Quando o filho crescer, amadurecer, casar, você vai se deparar com o seu cônjuge dentro de casa, como é que vai ser? Ele só vai ter uma solução, a separação, porque você não tratou as fases como deveriam ser tratadas. Então, essa mudança rápida, súbita, de voltar à realidade, pé no chão, ela vai se caracterizando por um estremecimento das relações do casal. E tem que ser tratado com graça, com amor. Aí entra você humildemente buscar alguém experiente. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, que as irmãs mais experientes devem ensinar as jovens, as senhoras mais jovens, a como tratar, como se portar dentro do casamento. E tem vários ensinamentos. O pastor pode ajudar isso. Não é? As mães, os sogros e sogras, dentro dos seus limites, podem também contribuir com isso, dentro de seus limites, como eu já disse. Então começam os primeiros desentendimentos, o desencanto e o esforço para voltar a sentir o que sentiam antes. O casal gasta muito esforço. E com as primeiras discussões começam a crescer os sentimentos de frustração, dor, feridas vêm, palavras que ferem, machucam, sangram. E da mesma forma, cada um pede a seu cônjuge que se esforce um pouco mais, porque pensam que se um for um pouco melhor, o outro também será. Nessa fase existe o temor de que a felicidade escape e que os sonhos jamais venham se realizar. São fases que norteiam a vida de muitos casais. Existem também outras fases, que depois de se conhecer um pouco mais, você conhece um pouco mais, e por você conhecer um pouco mais o que você não conhecia, é que no início, de uma forma, entre aspas, natural, você é um anticorpo, é natural, você não vai expor todos os seus defeitos, até mesmo que você às vezes pensa que você não tem defeitos. E o que às vezes para você é normal é algo que vai infligir a área do outro, do seu cônjuge. Então logo depois dessa da segunda fase de voltar à realidade, de conhecer um pouco mais o seu cônjuge, vem a fase que é uma das fases também difíceis, que é a fase que, de queixar, de brigar, de não estar contente pelas ações e atos. Então começa no momento em que um dos dois se cansam de esperar a outra parte para que o faça feliz. E em que comecem a exigir que se cumpram as promessas feitas durante aquela fase lá, aquela fase do início, do namoro, noivado. Então começa-se o quê? Se manipular dinheiro, começa a se manipular intimidade, relações sexuais, começa a se manipular filhos, familiares, começa a entrar numa disputa, num jogo e tantas outras situações. Então começa a fazer barganha. E o que acontece muitas vezes? Então apresenta luta por poder, a disputa dentro do casamento, e a qual deixa de suprir as necessidades do outro até que você faça o que eu quero. Então é barganha. Eu te dou isso se você fizer isso. Não é mais espontaneidade. Você não está ali para fazer outro feliz, porque você já foi ferido, já está sangrando. E você entra num egoísmo que nós temos dito aqui. O amor, ele não dá 50% para receber outros 50%. O amor dá 100% sem querer nada em troca. Então quando você ama, você dá tudo não querendo receber nada. Então quando dois entram com esse sentimento, um para fazer o outro feliz, que assim o seja. Então nesta fase aparece um sentimento de pânico, de ira, de dúvida. E se teme perder para sempre o quê? Aquele sonho lá do passado, né, de as coisas acontecendo conforme o planejado. Você não colocou no seu plano um problema de desemprego, um problema de uma enfermidade mais séria, um problema de um acidente literal. Então começam as queixas. Você me enganou. Você me enganou, você disse isso, você disse aquilo, você me enganou muito. Então, cuidado. Cuidado. Se não fosse você, eu não estaria aqui. Então as brigas, se não forem tratadas e resolvidas, elas vão continuar. E um colocando a culpa no outro. Onde roupas são lavadas ali. E aí começa a pedir apoio de um amigo, começa a pedir apoio e a confiança de uma pessoa que sirva de mediador para defender os seus interesses individuais. Aí entra a família, nesse caso é que não se deve intrometer. E convencer a outra parte de que precisa mudar. Se ela mudar, isso vai ser muito melhor. Se ela mudar, se ele não mudar, não tem jeito. Já disse, se ele não mudar, agora você já pensou e olhou para si mesmo que talvez a mudança deve partir também de você? Você tem humildade suficiente para isso, para saber que você precisa de mudança? Que eu preciso de mudança? Você ceder? Isso faz parte do cristianismo, inclusive dentro do casamento. As pessoas pensam que o cristianismo só é dentro da igreja local, física, congregacional. A igreja somos nós. E se eu não entender assim, as coisas não vão acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. Portanto, tomemos todo o cuidado. E que também no casamento, só o Senhor seja engrandecido. O casamento faz bem? Glorifica a Deus, dá glória a Deus. Continua investindo, continua trabalhando para que cresça, amadureça e o amor não diminua, o amor aumente. E que em tudo no seu casamento o nome do Senhor seja engrandecido. Amanhã vamos falar de algumas outras fases que fazem parte do casamento. Não sei que parte e que fase você está no seu matrimônio no início, eu não sei. Mas eu só sei que em qualquer fase que você esteja, quando você invoca o nome do Senhor, você terá surpresas maravilhosas, milagres e maravilhas acontecerão.